Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio, Bob Furuia e Fábio França.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Quando a coisa parecer confusa, vem para cá, meu filho, que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Ou no aplicativo Band Rádios. Ai, perdi, tio Rei. Perdeu? Vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra tudo lá. Como sempre, boa noite, Bob Furuia, boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite,
irmão. Vamos ao nosso ritual. Perfeito. Eu estou aqui, o Bob já fez o dele, eu estou sendo didático. Eu já lavei a mão com sabão, tudo direitinho, mas vai um alquinho, ó, entre os dedos, aqui, assim, passa até os braços, depois evita. Vai tossir, faz assim, ó. Entendeu? Né? Para não ficar... Vai na mão, depois fica passando nas coisas.
Dona Cida, isso foi fake, tá?
Isso não, foi fake, viu, mamãe?
Não é tosse de verdade,
não. E aí,
não,
o Bob mostrou. Vai dar um outro exemplo também bom para o rádio. Nós estamos usando aqui o que eu chamaria de um preservativo meio particular, assim.
A gente chama de espuma, na verdade.
Né? Não, mas é que eu estou fazendo... Eu gosto da linguagem fecenina. O Bob vai revestir o seu microfone com a sua própria espuma. Cada um agora aqui tem a sua espuma. Traz a sua espuma de casa, exatamente, né? Nós somos, nós estamos tomando, fazendo a nossa parte. E você, meu querido, esteve em contato com gente que estava com coronavírus, tal, fica longe dos seus amigos, né? Para não passar para eles, pelo menos até ter a certeza de que não está também. Faz o exame, espera o resultado, é assim que funciona, né? Estude sobre o vírus, ele sobrevive nas coisas, no plástico, no metal, não sei o quê... Então dá uma olhadinha, não é só assim, não tô pronto, acabou.
Tá em tudo que é secreção.
Isso, tá em todas as secreções. Né? Vai matar. Não, isso aqui não é espalhar pânico, até porque a mortalidade da doença, da Covid-19, só aqui estabelecendo também um padrão, a doença é a Covid-19. O vírus é o novo coronavírus. Então fala o seguinte, esteve no meio de pessoas, okay? Chega em casa, tira a roupa, põe pra lavar. Né? Põe uma outra roupa limpa. Então, tome as suas providências. Quer dizer que assim não espalha? Não, quer dizer que assim espalha menos. Nada de pânico. Nada de pânico. Medidas. Né? Então, assim, mas eu vou rezar bastante. Pode rezar bastante, sua alma vai ficar boa. Mas pensa o seguinte, tem tanta gente com vírus que Deus não vai se ocupar justo do seu. Do meu ele se ocupa, porque eu sou uma pessoa boa. Não, aí você entra naquela lógica do Weintraub, que o vírus é coisa de gente iníqua, né? Aí depois a turma deles pega, aí já não é mais coisa de gente iníqua. Aí é tudo uma... sim, também era uma conspiração da imprensa, assim vai, né? Então o Bob Furui acaba de dar um exemplo aqui, revestindo o seu microfone com a sua própria espuma. É isso, vale como metáfora, o Fábio Cuba. Cada um revista o seu microfone com a sua própria espuma. O Bob está aí exibindo o microfone dele. Eu estou, Fábio Cuba, nesses dias, eu tenho a música, tenho o refrão que eu escolhi para certas coisas que andam acontecendo no Brasil, que nós escolhemos, que é uma coisa assim, que diz o quê, Fábio Cuba? Ó a batera.
Tem um louco preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar, calado, covarde, bandido.
José Henrique Gabriel. É uma pena que tem gente que tá soltando o louco. Pode ser covarde, pode ser bandido, mas não fica calado. Né? Fala. Fala. Né? E, obviamente, o Brasil não pode ficar refém de gente maluca. Né? Até porque nós temos muita coisa para fazer. Né? Como brasileiros. Entende? Uma das coisas que nós temos que fazer como brasileiros, a nós, jornalistas, por exemplo, se preocupar com informação. Né? Se ocupar com jornalismo sem partido, que é o que a gente faz aqui desde sempre, né? Desde sempre. Aqui é o seguinte, mexeu com a democracia, mexeu com a lei, né? A gente vai e aponta. Obviamente temos coronavírus, bloco coronavírus, uma tentativa aqui. Uma tentativa do Eduardo Bolsonaro de dar um golpe na imprensa, né? Mal sucedida, mais uma. Mais uma, né? E eu achei engraçado porque o golpe foi mal sucedido, mas mesmo assim eles fizeram de conta que foi bem sucedido.
Sim.
A imprensa ficou falando que o Jair Bolsonaro estava com o coronavírus. Que imprensa ficou falando? Quem ficou falando? Quem ficou falando? Ninguém caiu no golpe de plantar uma nota na Fox News e depois a imprensa vai atrás da Fox News. Já que a Fox News tem um lado... Não, vamos entrar nessa história. Olha... É sórdido, é patético e indica que estão perdendo o rumo. Indica que estão perdendo o rumo. Né? Cuidado, cuidado. O Congresso já deu um sinal ali de que não é difícil. Não é difícil perder maioria ali, não. Nem é difícil formar 2/3. Afunda o país, afunda a economia, fica fazendo maluquice para ver se não cai. Cai. Se quiserem testar, eu recomendo que não. Eu recomendo prudência. Né? Mas tem gente que conta com a imprudência. Mas eu quero começar sobre esses episódios todos com o nosso colega Rodrigo Maia e mais Paulo Guedes. Nós temos aí, né, digamos assim, o bloco econômico. Bob, você que coordena essa produção, é a partir de que item... Para que eu não me perca aqui neste verdadeiro, nessa verdadeira enciclopédia.
É que tem muito coronavírus.
Tem muito coronavírus. A gente...
10, não é?
É a partir do item 10?
Isso,
a partir do item
mesmo.
10. Muito bem. Guedes Congresso. Vamos lá. Sim, temos muita coisa para falar. Teve ontem, teve pronunciamento do presidente, teve a live. Teve uma coisa na live que só eu percebi. Ai, como você é metido, Reinaldo Azevedo. Ai, só eu percebi. Nem escrevi para ver aqui em primeira mão, aqui. Depois vou escrever, né? Ninguém percebeu que a live tem 15 minutos e 3 dos 15 minutos não tem nada a ver com o coronavírus. Os 3 minutos finais, nada a ver com o coronavírus. Tá falando de outra coisa, né? E nós vamos apontar aqui. Mas vamos começar com o nosso Guedes, Congresso, as medidas, o que é que vem.
Vamos lá. Posso fazer uma leitura um pouco mais devagar hoje?
Pode, sim. Por quê?
Você não, tá... porque eu esqueci de jogar as sonoras, o Augusto está jogando agora.
Ah, entendi. Então vai lá.
Reinaldo.
Oi. Fala, Bob.
Tio Rei.
Tudo bem? E aí, como é que está?
Chegaram.
Chegaram? Então,
então pronto, chegou. Olá, ei,
olá, esquece.
Aqui é ao vivo. É ao vivo em cores. Toda essa beleza. Ô, Augusto, já que está ao vivo... Ajeita o ar-condicionado que eu já tô com calor.
Já?
É. Opa! É.
Tá tudo certo.
Então tá.
Vamos lá.
Muito
vamos
bem,
lá.
Augusto. Vai lá, Bob.
Reinaldo, em meio a essa crise do novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu bater boca com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Falando a jornalistas hoje em Brasília, Guedes prometeu anunciar novas medidas para combater os efeitos da pandemia na economia brasileira nas próximas 48 horas. Ao fazer isso, ele cutucou o presidente da Câmara.
Soltamos ontem 3 ou 4 medidas. Hoje vamos soltar mais. Segunda vamos soltar mais. A resposta à crise está vindo. Eu quero atender ao pedido do presidente Rodrigo Maia, dizendo estamos atentos, da mesma forma que ele pediu, e se disse, olha, eu gostaria que houvesse alguma coisa, alguma reação do coronavírus. Nós estamos reagindo em 48 horas. Eu gostaria também que as principais lideranças políticas do Brasil reagissem também com muita velocidade com as nossas reformas, para reforçar a saúde econômica do Brasil.
Essa fala, Reinaldo, de Guedes foi uma resposta a uma entrevista de Rodrigo Maia ao jornal Folha de São Paulo. Nela, o presidente da Câmara cobrou medidas de curto prazo por parte do governo para combater os efeitos econômicos do novo coronavírus.
O Maia disse o seguinte: o que incomoda e angustia é que a gente ainda não tem um plano de contingência para superar essa crise e os impactos na vida das pessoas na economia. Em relação ao curto prazo, ele, está falando do Guedes, não tinha uma coisa organizada. Lembra aquela intervenção que ele foi fazer lá no Congresso? Nós tratamos isso aqui ontem. Que ele resolveu dar uma aula sobre como se desenvolveu o capitalismo asiático, em contraste com o capitalismo ocidental, que estaria em decadência. Ele só não teve a coragem de dizer ali, mas eu digo que ele não teve a coragem de dizer, né, que na visão dele, dos ultraliberais como ele, ultraliberais passadistas, o capitalismo ocidental teria entrado em declínio pelo excesso de direitos. Já o capitalismo oriental, aquele especialmente da China, que é uma ditadura, by the way, né, com poucos direitos, então é por isso que teria ascendido. Há controvérsias se é realmente a questão dos direitos que faz o capitalismo chinês ser o que é. Eu diria que a falta de direitos faz a ditadura chinesa ser o que é, não o capitalismo chinês ser o que é. É outra coisa. Né? Que esse é o entendimento do moderno liberalismo, ele tem um liberalismo ultrapassado. Entende? É mais ou menos o Guedes, ele sabe o que fala. Eu, quando eu vejo um Sinca, ninguém nem sabe o que é. Sabe o que é o Sinca?
Não. Carro?
Carro.
Eu sei por causa da música.
Quando eu vejo um Sinca...
Camisa de Vênus.
Isso. Quando eu vejo um Sinca, eu falo, que lindo. O Sinca era lindo.
Sinca chato.
Jogar no Google.
Sinca. Sinca era lindo. Tinha até o modelo rabo de peixe, que era do Sinca. Acho que era do Sinca, o rabo de peixe. É lindo. Mas é ultrapassado. Né? Tinha aquele sofá de mola que você sentava, tal. Né?
Sinca Chambord.
É, lindo, mas ultrapassado. Então o liberalismo Sinca ainda acha que é isso. Não é. Então foi lá, não tinha medida. Não tinha medida. Ah, dá um bom título, né? Guedes e o liberalismo.
Orgulhoso, agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei o Sinca Chambord. O inverno veio impedir.
Exatamente.
O meu namoro no jardim.
Então, assim, esse liberalismo Sinca Chambord, né? Foi lá, falou do capitalismo asiático e tal, e medida não tinha. Então, disse o Maia, né? Se você olhar os projetos, tem pouca coisa que impacta a agenda de curto prazo ou quase nada. Temos um problema de 6 meses. Olha aqui. Estou me referindo a ontem. A reforma administrativa é fundamental para o Brasil, eu acho. Mas cadê o texto? O governo mandou o texto até agora?
Não.
O Guedes está falando, eu quero que o Congresso... Não, eu também quero que o Congresso... Mas cadê a reforma administrativa? Não tem. E o Bolsonaro está com medo dos servidores. Aí tem a reforma tributária. Cadê a reforma tributária? Também não tem. Então que reforma eles querem? Qual reforma? A reforma da Previdência, por exemplo, foi enviada e o Congresso aprovou. Se, como eu recomendei aqui, como você é metido, mas eu recomendei, pô, tá gravado? Tivesse aproveitado a reforma do Temer, tinha saído muito antes. Mas não quiseram. Aí eu disse, olha que sai no fim do ano, sai em novembro. Né? Mas agora, o Sinca Chambord resolveu, né, apresentar algumas coisas. O que, que tem aí?
Algumas das medidas prometidas por Paulo Guedes, Reinaldo, foram tomadas. O Ministério da Economia anunciou ontem 5 delas. O governo vai pagar em abril a primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela, em geral, é paga em julho. Então, antecipou a parcela.
Então, vamos lá. O governo vai pagar em abril a primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela, em geral, é paga em julho. Muito bem. Vai antecipar, atende aqui público. Aí a ideia é a seguinte, como o coronavírus tende a ser mais severo com os velhinhos, vamos dar mais dinheiro para os velhinhos.
Uhum.
Resolve? É. Velhinho com mais dinheiro é sempre melhor do que velhinho com menos dinheiro. Né? É uma resposta ao coronavírus, exatamente? Ninguém conseguiria explicar isso do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista... Não é ruim. Mas também não é bom. Não é nada. É um pouco mais de dinheiro para os velhinhos. É. Eu não sou contra o velhinho ter mais dinheiro. Sou até a favor.
Também.
Né? Como eu sou velhinho, né? Mas o Johnny já dobrou meu salário, então não preciso. Tá? Vocês que são jovens que se virem.
O governo decidiu suspender por 120 dias a chamada prova de vida dos beneficiários do INSS. A medida deve valer até meados de setembro.
É, prova de vida, porque a prova de vida implica demora para receber o benefício. Aqui se está partindo de um princípio que é claro, que é correto, de que o coronavírus será especialmente mauzinho com os pobres. Nós já tratamos disso aqui. Coronavírus, ele não tem moral, como nós dissemos. Uhum. Ele não tem ideologia, como nós dissemos, mas ele não é alheio à história, ele não é alheio à economia, ele não é alheio aos fatos. Né? Evidentemente, todos vocês sabem, né? Ai, lá vai o Reinaldo fazer luta de classes. Não, eu só estou contando como são as coisas. Né? A pessoa com dinheiro vai para a Itália, fica lá naquele dolce far niente, tomando sorvete e tá tal, lá com a Itália nada, que é o povo que mais parece com um brasileiro, para o bem e para o mal, né? Não são os portugueses, são os italianos, né? Quem foi sabe. É, a TV deles, por exemplo, é muito pior do que a nossa, é uma coisa grotesca.
Nossa.
É um negócio horroroso que não dá para ver, né? É, eu nunca vi assim, o povo que tem uma das coisas mais sofisticadas do mundo tem a TV mais cafona. Sim. Do mundo, mas é uma coisa assim, do arco da velha.
Com cores que eu não imaginava que existissem.
Mais que a japonesa, porque a japonesa tem um negócio maluco.
O Fellini, né? O Fellini sacaneava muito a TV italiana, Federico Fellini, o grande cineasta Federico Fellini, que fez o filme, o mais importante, o mais belo filme, o filme predileto do Reinaldo Azevedo, se chama Marcord, sacaneava muito a TV italiana, porque é um espetáculo grotesco, né? Então, mas voltando, né, para não perder o foco, senão ficou parecendo o Paulo Guedes, perdendo o foco e... Então, assim, vai para a Itália, volta, tá uma contaminação de gente endinheirada, mas ela larga a roupa, a empregada vai lavar, coitada, aí ela pega e leva lá para a comunidade dela. Acontece, é assim que acontece. É assim que o vírus tem duas fases, que obedece a um core de classe. Obedece a um quadro de classe. Primeiro, quem pega nos voos transcontinentais. Depois pega nos pobres. Só na cabeça do Paulo Guedes é que tinha muita empregada doméstica indo pegar coronavírus na Disney. Não tinha. Né? Como nós já vimos, quem vai pegar coronavírus nos Estados Unidos é outro tipo de pessoa. Ou passar, né? Não se sabe. Vamos lá. O que mais?
O governo vai propor ao Conselho Nacional de Previdência, Reinaldo, que reduza os juros máximos do empréstimo consignado dos aposentados. O prazo máximo para as operações também será ampliado.
De novo, o foco, velhinho pobre. Uhum. Né?
O Ministério da Economia deve definir, junto com o Ministério da Saúde, a lista de produtos médico-hospitalares que terão preferência tarifária. Isso significa que o Brasil poderá definir impostos de importação mais baixos para esses produtos.
Aí já uma emergência propriamente para a área de saúde. O que mais?
E por fim, o Ministério definiu que o desembaraço aduaneiro dos produtos médico-hospitalares seja priorizado. Em outras palavras, cargas desses produtos que chegarem ao Brasil serão processadas primeiro na alfândega.
Olha, qualquer economista, eu não preciso... Ah, lá vai o Reinaldo com a má vontade, não dá, o governo faz coisa certa, ele vai criticar. É insuportável isso. Não, não, não estou contra nada disso. Tá bom. Estou contra nada. Ok, parabéns, tá ótimo. Agora, isso é uma resposta econômica à crise do coronavírus? Não. Não é. Ué. Não. Isso é uma resposta, eu diria, até de corte social, segundo uma previsão de que o coronavírus vai se espalhar. Bom, já está se espalhando. Sim. Será especialmente perverso com os idosos. E mais ainda com os idosos mais pobres. Então aí vem esse socorro de grana, que na prática é disso que se trata, alguma coisa na área da medicina, com a desindexação de remédios, a facilitação. Agora, do ponto de vista da economia, o que outros governos estão fazendo, incentiva, não tem. Eu nem estou dizendo que é fácil, nem estou dizendo que tem dinheiro para isso. Só estou dizendo que não tem. Só para não ficar esse negócio assim, ah, que bom, então agora estamos... Não, não tem. Se vocês quiserem, eu falo, tem, e pronto. Ah, como esse Reinaldo é bonzinho, tá vendo? Ele realmente reconhece quando as coisas acontecem. Como vocês veem, as restrições que eu coloquei aqui são de natureza técnica. Né? Sim, apoio todas essas medidas. Né? Mas não é uma resposta econômica. Dois. Paulo Guedes vai... Dois, mas não menos importante. Last but not least. Ele vai lá, cobra a reforma da Previdência, cobra a reforma da Previdência administrativa e tributária, mas, obviamente, nenhuma nem outra conseguem responder à crise emergencial do coronavírus. Foi isso que o Rodrigo Maia falou. Reinaldo, nenhuma nem outra consegue ou nenhuma nem outra conseguem? Nós temos que dar aqui... para você, aquela dica gramatical sem a qual...
Momento cultural.
O é da coisa vira a outra coisa. Vira o é do coiso. É. O nem é um conectivo, vale por um e. Por isso que você não pode falar nenhum e nem outro. Nenhum nem outro. É uma soma. Nenhum consegue, nem outro consegue. Então, nenhum nem outro conseguem.
Aí você não põe vírgula. Valeu? Também.
Não põe vírgula, sem vírgula. Nenhum nem outro conseguem. Tá bom? Pra você não errar mais. Né? Vai entrar, Albi? Pegou? Não, né? Não entendeu. Eu não posso, sempre que eu falo vai entrar, me vem uma música na cabeça. Eu falo vai entrar, eu falo assim, meu Deus, tô falando vai entrar, aquele que acha que Deus pune as pessoas com vírus, e aí me vem uma música. Eu não consigo, eu fico cantando a música. Olha, Marina Mendonça.
Bate tanto, chega a me machucar. Tá lá no covarde bandido.
Marília Mendonça. Eu gosto dela, sabia? ela fez a música das mulheres sertanejas, as mulheres que com dor de cordo que se vingam. Né? Chegou a nossa hora! Acabou, não tem essa, não. Tem uma outra que eu vi outro dia, maravilhosa. Maravilhosa, assim, nessa linha, que é... Como é que é? A mulher chega, pega o cara... Pega o marido no motel.
R$50?
Ou R$50. Opa. Aí pega o marido com a mulher no motel e fala, tá aqui R$50 pra você comprar não sei o que pra ela aí. Sei lá o que você compra com R$50 no motel. Não deve ser coisa muito boa, mas de qualquer forma. É isso. Como é que chama? Você sabe quem é? Não sei. É uma música aí. Tá aqui os R$50. O que que é? Pensa o quê? O Rego Barros andou falando do pronunciamento, o que que é?
Isso, Reinaldo. O porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, disse hoje que o governo segue acompanhando os impactos do novo coronavírus. Segundo ele, os esforços no combate à pandemia foram intensificados e o momento é de prudência, aspas para ele. Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Poder-se-á vir à fase de determinações, fecha aspas. A declaração foi dada após uma reunião interministerial promovida pela Casa Civil. Nenhuma nova medida na área econômica foi anunciada hoje.
Puxa vida, general. Poder-se-á vir à fase de determinações. Se foi isso mesmo, não dá. Poderá vir, simplesmente. Poder-se-á vir à fase?
Foi isso mesmo.
É? Não, tá ruim. Essa gramática, o senhor é culto, mas essa gramática não segura. Essa mesóclise aqui, porque mesóclise é com Temer. Temer sabe essa mesóclise. Não, vou fazer o seguinte, mesóclise, ninguém mais usa. É. Governante não usa mais mesóclise.
É difícil.
Quem é que sabe usar mesóclise? Presidente Michel Temer. Aliás, um abraço para o presidente Michel Temer, que sabe usar mesóclise. E esse aqui, poder-se haver, depois com crase, a fase de determinações... Dá a entender que será uma ação posterior à fase de determinação. Ele está querendo dizer o contrário, que a fase da determinação poderá se seguir a essa. Meu abraço ao general, super cordato, bacana, culto, leu até Samuel Huntington. Eu e ele lemos um livro, até hoje que eu saiba. Né? O Soldado e o Estado, só eu e ele. Um livro que o Huntington escreveu antes dos 30 anos. Grande pensador conservador do choque das civilizações, que fala do controle objetivo e subjetivo das forças armadas. E ele citou, apoiando o Huntington, dizendo assim, eu sou favorável ao controle objetivo das Forças Armadas. Ele é, eu também. Só que tem um porém. O Huntington fala, se é controle objetivo das Forças Armadas, soldado não participa de governo. Né? Participa do que é próprio de soldado.
Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?
Não, essa é a Marília.
Não, mas a música não é da Marília.
Não, não, faz parte dessa safra.
Isso.
Nayara
Azevedo.
Faz parte dessa safra da mulherada que tem dor de corno.
Nayara Azevedo, Maria Mendonça, Simone Simaria, Mário Maraíza.
É o mesmo que me trouxe na lua de mel.
Oi,
é o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui.
Quem que é?
Nayara Azevedo.
Deixa eu ver o refrão. Foi aí o refrão que eu vi.
Não sei se tô na cara dela ou bato em você.
Oxi.
Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se
eita, motel barato do diabo. Ah, sei lá, né? Tempos coronavírus, cuidado. Viu, Bob? Não, mentira, eu tô sacaneando o Bob, que é o meu divertimento predileto nesse programa. Não vou sacanear o Fábio Cuba, porque a mulher dele tá muito perto, eu posso perder o emprego. Tô sacaneando o Bob, cuja namorada eu não conheço. Eu também não sou louco nem nada. Fábio Cuba? Aí chega aqui e fala, tá fora, acabou, não tem mais programa. E o navio do Pernambuco, o que tá acontecendo aí?
Reinaldo,
fala, Fábio Cuba.
Você adora navio, né? A gente já sabe disso. Um cruzeiro vindo das Bahamas com 318 passageiros.
Gente, eu não quero. Olha, desculpa, eu vou interromper. Vai. Eu não quero. Eu já falei isso aqui. Eu não quero atrapalhar uma atividade econômica.
Uhum.
Mas por que as pessoas fazem cruzeiro? Se eu souber que eu estou preso num lugar por dias sem conseguir escapar. Ah, não, mas é muito grande. Não interessa. Olha, se eu morasse na Inglaterra, era capaz de eu falar assim, tô numa ilha, meu Deus, eu quero sair. Vai lá, Fábio Cuba.
318 passageiros e 291 tripulantes. Esse navio foi isolado na costa do Recife ontem à tarde. Um passageiro canadense de 78 anos passou mal durante o desembarque. O SAMU foi acionado e os agentes perceberam que o homem tinha febre, tosse, dificuldade de respirar. Pronto, se encaixou como um caso suspeito para a Covid-19. O paciente foi encaminhado a um hospital privado do Recife. O resultado dos exames ainda não saíram. Até lá, o navio continua isolado. Ninguém entra, ninguém sai.
Sim, até que não sai resultado, a medida está correta. Né? Até onde estou acompanhando. Né? A minha mulher diz que eu estou obcecado com esse negócio. Não é, estou obcecado. Eu gosto desse negócio. Gosto assim das inter-relações e tal. Né? O mundo dos micro-organismos. É um troço fascinante, né? E especialmente quando um micro-organismo começa a dar lição de moral para certos governos. Micro-organismo aqui no Brasil vira Schopenhauer. Micro-organismo vira Schopenhauer no Brasil. Já que o Schopenhauer não tem a chance de prosperar. Micro-organismo vira Maquiavel, já que o Maquiavel não tem a chance de prosperar. E assim vai, né?
E jornalisticamente falando, tá muito difícil fazer uma pauta, né?
Tá,
só porque... tem coronavírus.
E só tem coronavírus, tá, não sei o quê. Tanto é que vamos fazer uma reunião depois, estou convocando aqui ao vivo,
sim,
né? Pra gente fazer um ordenamento aí. Minas Gerais.
Governo de Minas Gerais, Reinaldo, decretou situação de emergência pelo novo coronavírus. Com isso, podem ser adotadas determinações compulsórias para exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos. O decreto assinado pelo governador Romeu Zema dispensa ainda a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde.
Eu só não entendi, e veja que eu tô aqui, eu poderia falar assim, tá certo, é isso mesmo, emergência. Eu só não entendi por que ele decretou emergência, com base em quais dados. Se não está havendo aí uma espécie assim de, também de, agora vou aparecer como aquele que está preocupado, tal. O Zema é aquele que acha que homem bate mulher por uma questão de instinto,
isso,
né?
Instinto
não que ele seja a favor, ele acha que é preciso controlar o instinto natural. Porque se a gente se deixar pela natureza, a gente vai enfiar a mão na cara, né, da indivídua. Agora, se você se controlar, se civilizar, né, mas se não pela natureza, a sua natureza é essa, é bater em mulher. Um pensamento, sem dúvida nenhuma, sofisticado, né? Muito bem. Aulas no Rio de Janeiro.
Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio também vão suspender a partir de segunda-feira, segunda-feira que vem, as aulas da rede pública de ensino. A intenção é evitar aglomerações numa tentativa de conter o avanço do novo coronavírus. As escolas municipais só vão ser abertas das 11 da manhã a 1 da tarde para servir almoço aos alunos. Isso porque muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem da refeição oferecida pelos colégios. O governo estadual também quer antecipar as férias escolares, das privadas também, né, das escolas privadas, e vai suspender a visitação a presos e a realização de eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos também, comícios, passeatas em locais abertos ou fechados.
A ordem e a coisa correta a fazer, sim, evitar aglomeração é parte das medidas, né? Algumas coisas podem ser feitas, outras não. Por exemplo, você não vai proibir, ninguém mais anda de metrô, ninguém mais anda de trem, ninguém mais anda, você para o país. Uhum. Né? Agora, se você puder diminuir a quantidade de aglomerações, isso parece positivo. Por outro lado, a escola no Brasil virou, na verdade, chance de muitas crianças comerem. Então aí tem que abrir para dar merenda. Acaba havendo aglomeração. Então eu acho que tem que criar, então, nesse caso, também um mecanismo para, tanto quanto possível, não lotar o ambiente ali com a criançada. Nós vamos fazer um comercial?
Sim.
E voltamos em seguida na passagem com aquela que virou a minha música predileta nesses tempos, com a diferença de que os loucos parece que estão soltos. Aí, vamos lá. Peguei o Fábio Kubrick.
Pegou.
Então vamos conversar, Fábio Kubrick.
Tá chegando minha época do ano preferida, a Páscoa. Eu sou louco por chocolates e vou dizer para vocês onde fazer a festa. No Festival Atacadão Páscoa. É um mundão de ofertas que não dá para perder. Tabletes, barras de chocolate, bombons para você criar suas receitas e ainda ovos de Páscoa de várias marcas para a família toda e muito mais. Faça como eu. Vai correndo. Festival Atacadão Páscoa. Na Sexta do Parceirão, só tem preço baixo.
Você chegou fazendo mal, uma coriza tropical. Vai estimar, torce pra chuchu, só pedra de norte a sul. Na cabeça um tambor, espirro na roupa e no corpo só dor. É multigripe na boa. Tosse, dor no corpo e muita constipação. Gripe de verão, não quero isso não. Tomo multigripe, passa bem rapidão. A gripe de verão.
Se tá na cara que é gripe, multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
No Dial para São Paulo, aplicativos, redes sociais para todo o Brasil. Ah, eu não aguento mais também esse diabo desse vírus. Mas precisa falar, precisa ter as informações, as pessoas precisam saber das coisas, precisam ter informações adicionais. Mais um caso na USP.
É isso, Reinaldo. A USP teve confirmado o segundo caso da Covid-19 a um aluno da Escola Politécnica. Segundo a assessoria da reitoria da universidade, as aulas na Polis não serão suspensas e os estudantes que tiveram contato com o paciente serão contatados pela Vigilância Sanitária, lembrando que o primeiro caso ocorreu no curso de Geografia. Além da USP, outras faculdades também, casos novos. O Mackenzie hoje aqui em São Paulo anunciou a suspensão das aulas. A gente falou ontem SPM,
Perde casa, Insper. Mas tinha casa? Tinha casa no Mackenzie? Não, suspendeu preventivamente.
Isso.
Tá. Atenção, essas coisas precisam assim. Vamos lá. A USP, para quem não conhece, o campus de Pinheiros ali, a USP tem em torno de 100 mil alunos, né? Acho que ali um pouco menos de alunos, talvez 85 mil ali, 15 mil funcionários, 5 mil professores circulam ali, só do povo, da própria USP, entre alunos, funcionários, professores, 100 mil pessoas por dia naquele campus.
Uhum.
É um troço, para quem não sabe, que é de outro lugar do
país. Eles chamam de cidade universitária.
É uma cidade, é um troço gigantesco. Então não significa que um caso represente, não. Agora, as medidas preventivas vão sendo tomadas, né? Apareceu na Poli, já tinha aparecido na Geografia. Ah, a Geografia passou para a Poli? Muito provavelmente não. Já tem o contágio comunitário no Brasil mesmo. Quer dizer, as pessoas pegam das mais variadas fontes, né? Agora, procura-se evitar aglomeração. Presídios.
O governo de São Paulo restringiu o acesso aos presídios do estado, Reinaldo, por causa do novo coronavírus. Todas as pessoas com sintomas de gripe ou suspeitas de estarem contaminadas serão impedidas de acessar os locais, incluindo familiares dos detentos e detentas. A partir de amanhã, isso. A medida que não tem prazo para terminar faz parte desse plano de contingência que foi acionado para tentar evitar o contágio de uma população de quase 230 mil pessoas encarceradas. O secretário da Administração Penitenciária, Nivaldo Revisto, explicou que essa é a decisão correta a ser tomada, aspas para ele, a pessoa não vai poder acessar porque prevalece o interesse coletivo em detrimento do individual. Então, infelizmente, a gente não vai permitir.
Tá certo. Aí não tem nada a ver com ser preso ou não ser preso, nada. Prevalece aqui o que nós falamos sobre a Constituição. Ah, existem os direitos, existem as leis de visita, etc., mas existem os direitos constitucionais, né? Tanto quanto o artigo 5º da Constituição garante os direitos individuais, o parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que nenhum daqueles direitos obsta o exercício de direitos que são direitos sociais, que são direitos coletivos, né? Que estão previstos aí no artigo 6º da Constituição. E um deles é o direito à saúde. Ah, nossa, como é bom fazer um programa em que você dá as normas para que as pessoas se orientem, né? Em vez de ficar babando ódio. Até porque a gente não pode babar ódio, porque a gente só tem amor no coração. Né? Love. Dá tempo ainda?
30 segundos?
30 segundos? Até não, 30 segundos, Fábio Cuba. Você está tomando todas as medidas necessárias
sempre.
Para precisa, evitar o coronavírus.
Claro, lavando as
então,
mãos.
Então, lavando as mãos.
Passa álcool em gel ali. Tá.
Passa álcool, gel, não sei o que, toca de roupa. Aquela coisa individual. Aqui, ó. Tá, álcool.
Você. Muito obrigado.
Então, faz uma presença. Isso. É isso aí. Então, pronto. Daqui isso. A pouco a gente volta. É obrigado.
Com 35 anos de sucesso e 14 unidades em São Paulo, o América está com um cardápio recheado de novidades. São tacos, pokés, novos pratos de massas e grelhados que vão te conquistar. Sem falar nas nossas incríveis sobremesas, com clássicos como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, receita que faz sucesso há anos. Mas mais do que tudo isso, no América você tem a certeza de ser bem atendido e ter sempre à disposição o seu prato favorito.
Mega Feirão Toyota Tsusho. Só nesse final de semana você pode escolher entre taxa zero ou até 100% da tabela Fipe no seu usado para toda a linha Etios, Yaris e Corolla 2.0. Está imperdível. Venha fazer um test drive. Consulte condições. Toyota Tsusho em 4 endereços. Em São Paulo, na região da Saúde, São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e Suzano. Acesse tsusho.com.br para mais informações. No trânsito, dê sentido à vida.
Sabe o que faz do São Camilo um dos hospitais mais estruturados de São Paulo? O São. São é investir para atender você cada vez melhor. São é expandir a nossa unidade na Pompeia, oferecendo mais leitos, consultórios, serviços e tecnologia. São é não poupar esforços para aumentar a sua tranquilidade. Hospital São Camilo. São é estar bem.
A melhor compra pela internet é na Preçolândia, onde tem tudo para sua casa. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa e banho e lavanderia. Com os melhores preços do mercado em até 10 vezes sem juros no cartão. Preçolândia.com.br ou em nossas lojas.
Seu caminho. De volta para você, ouvinte da Band News FM, a gente fala agora do sistema Anhanguera Bandeirantes. Rodovia Anhanguera funcionando bem agora para quem chega à capital de São Paulo. Mais cedo teve um acidente lá na altura do quilômetro 26, pista já liberada, sem problemas para o motorista acessar a Marginal Tietê. Sentido Campinas, tráfego mais intenso ali na passagem pelo Rodoanel Mário Covas, Rodovia dos Bandeirantes com trânsito livre nos dois sentidos. SUV completa na Caoa, novo iX35 com tabela FIP no seu usado ou documentação em IPVA 2020 total grátis. Consulte caoa.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Eu dei negativo. Negativei. Não tenho coronavírus. É isso. Vocês, uma banana para vocês. Vocês queriam que eu tivesse, mas eu não tenho. Ah.
O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, testou negativo para a Covid-19, a doença transmitida pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada nas redes sociais do próprio Bolsonaro. Ele fez isso de um jeito bem único.
É deselegante, eu diria. Deselegante. O Bob tá com receio. Eu tô parecendo assim, vou falar agora, vou te ofender muito se ser deselegante. Parece aquela piadinha com a Sandra Nenberg, né? Que deselegante, né? Seu deselegante. Porta dos Fundos tem um ótimo, tem um quadro excelente que o chefe lá da marcenaria chama Jesus, que estava de aprendiz de marceneiro, e fala: Jesus, vem cá, vou te dispensar. Aí, mas por quê? Não, a gente aqui é muito podrão, você é uma pessoa boa. Nós gostamos de mulher pelada na parede, com a cartaz e não sei o quê. Você não. A gente faz coisa horrível, cita lá quando você está aqui. Você nem fala palavrão, Jesus. Aí eu falo assim. Não, ele fala, eu sou palavrão, sei falar palavrão. Fala um palavrão, Jesus. Bodega. Ah, esse seu palavrão, bodega. Aí fala, Jesus, você também inventa coisas estranhas. Jesus tem inventado o celular, né? Fala assim. Não, mas isso no futuro vai pegar. Mas Jesus, a gente nem tem energia elétrica ainda. Falei, esqueci dessa parte. Vamos lá. Bob foi assim, ele foi muito deselegante.
Bolsonaro escreveu o seguinte nas redes sociais: HFA Sabin Laboratórios atestam negativo para o Covid-19.
É a Covid-19, viu, presidente? O nome da doença. Tá? É o coronavírus, a Covid-19.
O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí ele coloca lá em caixa alta, como se ele estivesse gritando: não acredite na mídia fake news. São eles que precisam de vocês. Junto com essa mensagem, Bolsonaro publicou uma foto mostrando uma banana para os jornalistas.
Quem na imprensa... noticiou que o Bolsonaro estava com coronavírus? Quem? Quem fez uma live ontem com a máscara e corretamente? Porque ele havia estado com um doente? Foi ele, aliás, não deveria nem ter feito a live. Porque aquela imagem ficará para a história. Né? Foi ele. Ninguém noticiou. Aí, nós temos os passos todos de uma plantação sórdida, asquerosa, desnecessária, para tentar incriminar moralmente a imprensa. Tudo documentadinho, né? Para ver se a imprensa caía. E a imprensa, em regra, não caiu. Né? Porque eles queriam xingar a imprensa. Como a imprensa não caiu na cilada, eles xingaram mesmo assim. O que aconteceu?
A emissora americana Fox News, Reinaldo, divulgou pela manhã que o presidente Bolsonaro teria testado positivo para o novo coronavírus. A Fox News é uma rede de TV ligada aos republicanos e também ao presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos. O correspondente da Fox News na Casa Branca, John Roberts, disse ter conversado com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e ele teria passado essa dica. Horas mais tarde, depois da informação de que Bolsonaro não está com a Covid-19, Roberts foi às redes sociais e escreveu, aspas, para o jornalista americano: após dizer para a Fox News que seu pai havia preliminarmente testado positivo para o coronavírus, Eduardo Bolsonaro agora diz que o teste foi negativo. Bolsonaro afirma que entrou em contato com a Casa Branca. No site oficial, a Fox News defendeu a versão do repórter e alegou que o filho do presidente aparentemente confirmou que o pai testou positivo sim primeiro.
Aí, o Eduardo resolveu desmentir a Fox News. E eu insisto, o John Roberts voltou de novo e disse, não, é isso mesmo. Vamos lá, Bob, que depois eu tenho algumas considerações a fazer. Vamos
eu
lá.
Vou direto para as aspas do Eduardo Bolsonaro no Twitter, escreveu ele. Jamais falei com alguém da imprensa que testes do presidente Jair Bolsonaro tenham dado positivo, jamais. Até porque essa informação jamais chegou para mim. A única informação que tenho é que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro general Augusto Heleno e eu testamos negativo para coronavírus. E aí ele escreveu um outro tweet, aspas, a imprensa mente para destruir o novo Brasil.
Para um pouco, olha aqui. A Fox News pode ser suspeita de tudo, menos de esquerdismo.
Sim.
A Fox News é a emissora, vamos lá, é a emissora do Trump. É o que ele é dono? Não. Que é a emissora do trumpismo.
Uhum.
Do Partido Republicano, mais genericamente, mas em particular do Donald Trump. Né? Fazendo algumas coisas verdadeiramente hediondas, para ser claro. É a emissora da direita americana. É a emissora que a extrema direita americana acompanha. É a emissora onde, aliás, Eduardo Bolsonaro deu entrevista.
Sim.
Jair Bolsonaro, nada na Fox News sugere comprometimento com a esquerda. Com que objetivo o John Roberts, que é o correspondente, que é o representante, que é não é correspondente que fala quando... O setorista. Que é o setorista da Casa Branca, da Fox News na Casa Branca, setorista da Fox News na Casa Branca. É uma distinção este posto no jornalismo. Por que ele inventaria uma mentira sobre o presidente Jair Bolsonaro? Nem dá para falar que é coisa da CNN de lá de esquerda, porque da CNN daqui, que nem começou, o Bolsonaro já disse que gosta antes de começar, o que eu acho fenomenal. Não vi e já gostei, que é legal isso. Não vi e já gostei. Né? Porque com o resto da imprensa, nem li e não gostei. Mas essa, ou li ou vi, mas essa eu não vi ainda, mas já gostei. Ele deve ter seus motivos. Vamos ver. Por que razão John Roberts ia fazer isso?
E o John Roberts, no trabalho dele, ele estava checando uma informação, por quê? Porque o Trump, que ele cobre a Casa Branca, há poucos dias estava reunido com Bolsonaro, estava reunido com Weingarten, que detectou coronavírus, de fato.
E ele tirou foto ao ladinho do Trump, um espirro ali, um perdigoto, um suspiro, estava indo, uma carga virótica. Né? E ele vai atrás, é o trabalho dele. Será que o John Roberts falou assim, quer saber, eu vou inventar. Eu vou botar minha carreira em jogo... E vou inventar. Aí no Brasil, a Folha não deu, a Band não deu, a Band News não deu, a Globo não deu, porque o objetivo era pegar essas emissoras. Mas ninguém deu. O Estadão disse, noticiou, o seguinte. Fox News diz que Bolsonaro... atestou positivo. Portanto, não comprou a informação. Noticiou que a Fox News noticiou. Eu vou deixar aqui uma sugestão aos coleguinhas de imprensa. Eu tenho que dizer dessa maneira. Os bolsonaros não têm limites. Em nada. Esqueçam. Não tem limites. Repetindo Milor Fernandes, ou são aqueles que, chegando ao limite, dão mais um passo? Sempre. Sempre. Parece claro que se não foi o Eduardo, eu não sei porque o John Roberts ia mentir, alguém passou para a Fox News na esperança de que a partir de lá esse troço começasse a se espalhar. E a imprensa noticiasse para que o Bolsonaro viesse dar uma banana para nós, para que o Eduardo viesse. A imprensa mente para destruir o novo Brasil. Quem mente? A Fox News? É a Fox que mente? A emissora da extrema-direita americana mente para destruir o Novo Brasil? A emissora que serve de porta-voz do Trump mente para destruir o Novo Brasil? Por acaso o Trump estaria interessado em destruir o Novo Brasil? Não seja ridículo, cara. Patético. Aí diz, ao mentir que Jair Bolsonaro teria coronavírus, quem mentiu? Se alguém mentiu, segundo John Roberts, foi você para a Fox. Prejudicaram a imagem do nosso país. Quem prejudicaram? Derrubaram bolsa, mercado. A bolsa e o mercado não caiu, porque na verdade, no dia em que se noticia... Olha, o Eduardo, deixa de ser burro, com a devida vênia. Circulou hoje que o Bolsonaro poderia estar com coronavírus. A bolsa subiu. Ô! Oh, a bolsa subiu. Não caiu. Aí, falaram que o Bolsonaro estava com coronavírus, derrubaram bolsa, mercado, diminuíram investimentos. Não, querido. No dia em que circulou que ele poderia estar com coronavírus, a bolsa subiu. Isso é fato, não estou atribuindo, criando uma relação de causa e efeito, nenhuma correlação.
Subiu bem.
Eu não sou besta. E subiu bem, tá aqui, né? 13,91. Repondo a perda de ontem, eu já disse, vai ficar nessa gangorra aí. Vocês plantaram? Aí, com algumas exceções, imprensa é lixo. Imprensa é lixo. A imprensa que está fazendo trabalho importante para conter esse troço de coronavírus. Vocês fizeram o trabalho errado. O Bolsonaro, na terça-feira, disse lá fora que esse negócio de coronavírus não era grande, que era coisa da grande mídia. Na quarta, volta para o Brasil com o seu auxiliar direto doente. Não é? E aí é obrigado a recorrer a outros caminhos para poder informar as pessoas. Né? Então, olha, é um troço inacreditável isso. Vamos começar, Fabico.
Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o Açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
O Grupo Souza Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Souza Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
No DAI para São Paulo, porque tem as redes sociais para todo o Brasil, ainda é coronavírus São Paulo.
Isso, Reinaldo. Prefeito em exercício de São Paulo, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas, determinou agora à tarde o cancelamento de todos os eventos públicos de massa após o aumento de casos do novo coronavírus aqui na cidade. Eventos governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos com concentração próxima de pessoas estão suspensos na cidade de São Paulo. A medida está sendo adotada por tempo indeterminado para prevenir riscos de transmissão direto da Covid-19.
Olha, está de acordo com o que dizem os especialistas. Fazer o quê? Bom, o vírus, eu já disse, o vírus tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, tem uma dimensão eleitoral também. Uhum. Sempre tem. Ou não é isso que o presidente está fazendo, o filho do presidente está fazendo, né? Dando banana para nós, falando que nós torcemos. Eu? Não, presidente, o senhor não me leu direito. Eu falei que o senhor não tinha nada que ter feito, ter ido para os Estados Unidos, lembra? Está escrito lá no meu blog. O senhor não tinha nada que ter ido lá. Tudo que se assinou lá, poderia se assinar sem a sua presença. Aliás, o Trump não estava nas assinaturas. o Trump estava naquele seu encontro lá no resort, né? O que o Dória falou?
Governador João Dória fez uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ele responsabilizou o presidente pelo mau desempenho da economia. Para Dória, aspas, o afastamento entre os poderes aumentou a crise e gerou insegurança entre investidores. Ainda segundo o governador, a política prejudicou a economia. E o Brasil não pode ser governado com ódio. O governador de São Paulo lembrou ainda do motim dos policiais militares do Ceará, criticou a condução do governo no caso. De acordo com ele, Bolsonaro estimula o miliciamento de policiais em todo o país, inclusive São Paulo.
Olha, eu com alguma frequência tenho críticas às falas do Dória sobre isso e aquilo. Aqui, enfim, eu concordo. Eu acho que isso está acontecendo mesmo. Né? Independentemente, por exemplo, outro dia um dos filhos aí, porque o Dória que financia... Eduardo, eu não sei com quem você anda falando, né? Eu acho que vocês... Eu sei, há certos jornalistas que vocês conhecem que acabam confundindo o critério que vocês têm sobre jornalismo. Agora, pensa bem. Eduardo, pensa bem. Eu diria assim, quem se vende não é gente que se compre, né? Você não entendeu? Pensa um pouco. É um enigma. Dá tempo ainda?
Um minuto.
Então, um minuto nós vamos falar. Tem um negócio aí. Pode dar curso sobre golpe no Brasil? Pode dar curso sobre golpe no Brasil. É o item 23.
O ministro Luiz Fux do Supremo, Reinaldo, liberou a realização de um curso sobre o impeachment de Dilma Rousseff. A disciplina, aspas, golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil, fecha aspas, será ministrada pelo professor Alessandro Martins Prado, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
Tinha entrado com uma ação para proibir esse curso, que é um absurdo. Eu posso discordar, se eu fosse fazer o curso, eu ia lá bater boca com o professor dizendo não foi golpe, não sei o que e tal, não interessa. Agora, eu vou falar aqui o que eu já falei, o que eu já escrevi. Tentar proibir uma universidade de dar um curso, porque se discorda do conteúdo do curso, ou da leitura ideológica do curso, é uma barbaridade, né? Existe, primeiro que existe, existe a liberdade de expressão. Segundo que tem autonomia universitária. Terceiro, vamos catar coquinho.
Com 35 anos de sucesso e 14 unidades em São Paulo, o América está com um cardápio recheado de novidades. São tacos, pokés, novos pratos de massas e grelhados que vão te conquistar. Sem falar nas nossas incríveis sobremesas, com clássicos como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, receita que faz sucesso há anos. Mas mais do que tudo isso, no América você tem a certeza de ser bem atendido e ter sempre à disposição o seu prato favorito. Todo mundo sabe, confiança não é uma coisa que vem de uma hora para outra. É algo que se conquista. Faz quase 100 anos que o Fleury evolui para cuidar de você e da sua saúde. Durante esse tempo, muita coisa mudou. O que não muda nunca é que o Fleury quer fazer você se sentir sempre em casa. Porque cuidado gera confiança. E nada é mais valioso do que isso. Fleury, a gente cuida, você confia.
Promoção Ticket Drive Hyundai. Faça um test drive, ganhe um vale cinema e concorra a 3 veículos Hyundai. Aproveite a HB20 Sense com pequena entrada, mais parcelas de R$499 com recompra garantida e participe.
De volta na Band News FM, agora a gente fala da Marginal Pinheiros. Muito ruim ainda para quem vai no sentido Interlagos, da ponte Eri Torres até o acesso aqui do Calói. Diz do contrário, problemas desde a passagem pela Avenida Jornalista Roberto Marinho até a altura do Parque Vila Lobos. Nos dois sentidos da pista local é a menos pior agora. Está valendo a pena utilizar também o corredor da Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes e Brigadeiro Faria Lima. CNA dá resultado com o professor que parece brother. Você aprende, matricule-se, ainda dá tempo. Acesse experimentacna.com.br.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil às 9. Nesse período você continua com a gente, continua com o noticiário, pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora 7 horas em ponto pelo horário de Brasília, a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio é da coisa, com Reinaldo Azevedo. Ouça a nossa vinheta.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eu não gosto de jornalistas. Fábio Cunha.
Não?
Não. E não sou só eu.
Tudo bem.
Tem uma notícia muito interessante. Vai.
Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, entre outros também, ministros, fizeram parte ou fizeram teste para o novo coronavírus, porque participaram, claro, daquela viagem aos Estados Unidos com o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que testou positivo para a doença.
Então conta aí, está tudo certo. Certo?
Até aqui tudo isso. Bem.
Tava tudo certo.
Isso.
O Fábio Weingarten ficou conversando com essa gente toda, tá, circulando,
palavra. Quatro dias.
O presidente fez o teste, os ministros também, tá, os ministros.
Tinha que fazer mesmo.
Só que tudo o Weingarten, ele não falava só com essa gente, ele falava também com jornalistas. Sim. E com jornalistas.
Então, o Jornal Estado de São Paulo trouxe um relato sobre como as pessoas dessa comitiva foram avisadas. De acordo com a reportagem, todos que estavam nesse grupo, ministros, assessores e empresários, receberam ligações avisando sobre o estado de Weingarten. Eles foram, inclusive, orientados a procurar um hospital militar para realizar exames. Acontece, Reinaldo, que, segundo o Estadão, os jornalistas que acompanharam a viagem presencial não foram informados. Os repórteres lidaram diretamente durante 4 dias com o secretário de comunicação nos Estados Unidos. De acordo com o Estadão, a advogada de Bolsonaro, Karina Kufa, também teria testado positivo para a Covid-19.
Não avisaram os jornalistas?
Não.
Ah! Jornalista tudo morrer, isso também era bom, né? Parar com esse negócio. O problema é que tem as famílias dos jornalistas, tem os filhos dos jornalistas, as mães, as mulheres, os namorados, as namoradas, os vizinhos, o porteiro do prédio. É preciso ter um pouco mais de ética na sacanagem, né? Como se diz. Vamos lá, vamos dar sequência? O que nós temos aí?
Atos, vamos lá, Reinaldo. As principais lideranças dos movimentos que organizam as manifestações do dia 15 de março anunciaram o adiamento dos atos. A decisão foi tomada depois de 2 pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro ontem. Em rede nacional de rádio e TV sobre o novo coronavírus, o presidente afirmou o seguinte:
queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem. Demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. O momento é de união, serenidade e bom senso. Não podemos esquecer, no entanto, que o Brasil mudou. O povo está atento e exige de nós respeito à Constituição e zelo pelo dinheiro público. Por isso, as motivações da vontade popular continuam vivas e inabaláveis. Que Deus abençoe o nosso Brasil.
Bom, em primeiro lugar, o coronavírus fez um bem para o presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista político, porque essa manifestação ia ser um mico. Estava claro que ia ser um mico. E aí usa o pretexto. E está correto, de qualquer modo. Não vale a pena ficar juntando gente nessa hora. Mas ia ser um mico. Então o coronavírus fez um bem. Há um erro formal aí na palavra do presidente, que ele diz que as manifestações são democráticas, legítimas, independentes. Primeiro, não são. Está aí, ele é o... Tanto é que ele desconvoca. Tanto o governo convocar que desconvoca. Ah, e querem democracia? Não, pede fechamento do Congresso Supremo. Não querem democracia. Aliás, pede fechamento do Supremo a quem o governo vai apelar para não pagar a extensão do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Né? Então, é falso isso. Né? É falso. É crime de responsabilidade, presidente, esse que o senhor está cometendo. Né? Porque esses atos que o senhor está incentivando buscam inibir o livre exercício dos poderes. E esse crime está disciplinado pela Lei 1079, que é a lei de 1950. O Bolsonaro é, em 70 anos de vigência dessa lei, o presidente que mais cometeu crime de responsabilidade até agora. Bateu o recorde já. Um ano e pouco no mandato. Isso é absolutamente fácil de demonstrar. Né? Mas aí teve a live também? A gente está falando da live? Não
sei. Isso, Reinaldo. Pouco depois dessa declaração, do pronunciamento, Bolsonaro já havia falado sobre as manifestações e uma live nas redes sociais. E ele não escondeu o apoio ao evento.
Como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição. Ou a favor. Tá? Se bem que o movimento não é meu, o movimento é espontâneo e popular. Uma das ideias, né? Adiar.
Eu acho.
É suspender, adiar. Daqui um mês, dois meses se faz. Já foi dado um tremendo recado para o parlamento.
Então note, no mesmo pronunciamento que ele fala que não é contra o parlamento, já foi dado um tremendo recado para o parlamento. Adia-se. É uma convocação. Está o adiamento, demonstrando que comanda, e depois está convocando o ato. A troco de quê? Né? E teve uma coisa ali, dos 15 minutos da live, depois vocês olhem, ouçam, né? Eu vou escrever a respeito, anotei para escrever, mas aí me deu um cansaço. Não, não é do coronavírus, é que essa gente me cansa às vezes. E eu fui ler poesia. Nos 3 minutos finais, ele fica falando sobre o nome que ele vai indicar para o STF. Do nada, não tinha contato nenhum com o negócio, nada, tinha nada a ver com o coronavírus, nada a ver com nada, dizendo, que aí eu tenho direito de nomear quem eu quiser. Vocês, não adianta me pressionar, que a nomeação é minha, porque às vezes eu vou nomear, a pessoa não vai gostar da indicação, mas a nomeação é minha. E tem de ser alguém que pense como eu. Claro, depois vai ser independente. Naturalmente. Né? Mas tem de ser, sugerindo, tem de ser alguém que esteja completamente na minha, completamente subordinado a mim, que não me conteste, que não fique me sabotando por baixo dos panos, né? Que seja realmente fiel, que tenha trânsito no Senado, que tem de passar pelo Senado. Insisto, uma fala que se grudou ali, o negócio do coronavírus, nada a ver. Eu acho, Sérgio Moro, que não será você o indicado, viu? Então agora eu estou aqui interpretando. Era um recado para Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro continua a cuidar da sua própria candidatura à presidência da República. Né? E aí vai o presidente e diz, primeiro para as redes sociais, eu não posso agradar todo mundo, que as redes dele é tudo Moro, né? Uhum. Todo morista é bolsonarista, todo bolsonarista é morista, e não sei o quê. O Moro é o verdadeiro líder da extrema-direita brasileira. Tá certo? E aí ele está dizendo, ouçam lá, ele está dizendo, Moro, não será você, vou indicar outro. Ou você pare de me sabotar. Naturalmente, que eu vou e tal. E no dia anterior, acho, o Moro tinha dado uma entrevista para a Globo News. E é uma coisa que o Bolsonaro não gosta que aconteça, que faça. Né? Temos um minutinho ainda. Ô, Fábio Cuba, você está tentando sabotar os ouvintes?
Não, jamais.
Mas eu me lembro deles. Vamos lá.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola.
O Rogério, pelo que eu estou vendo aqui, não ouvi, mas pelo que eu estou vendo, ele tem uma questão importante. Fala, Rogério! Ah, não, antes, mensagem de texto, voz para cá. Opa.
11 São Paulo, 999-592-100.
Sim.
Agora sim, Rogério.
Fala, Rogério.
Rogério de Aveiro, São Bernardo do Campo. Boa noite, amigos.
Boa noite.
Em relação ao BPC, a reforma da Previdência para os militares, se ela não fosse feita, ou seja, se ela fosse feita igual de todos os previdenciários, ela não amortizaria bastante essa questão do BPC?
O que? Amenizaria? Daria para pagar e sobraria muito dinheiro. Porque a reforma da Previdência dos militares, com a devida vênia, né, eles saíram absolutamente beneficiados. Eles continuam a se aposentar com salário integral. Só que passou para 35 anos de contribuição. Só isso, a diferença. E a contribuição deles é um pouco mais alta. Mas, nossa, a diferença é brutal. Ah, mas então... Aí vem você com esse negócio contra os militares. Não, é que essa gente adora os Estados Unidos. Podia fazer como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos estão fazendo guerra, eu insisto, desde o século XVIII. Desde o século XVIII. Né? Nos Estados Unidos, fim do século XVIII, né? Nos Estados Unidos, quem vai para a reserva recebe 60% do salário da ativa. Né? É muito mais negócio ser militar da reserva no Brasil, 500 vezes mais do que nos Estados Unidos. Vamos comercial.
Condições imperdíveis no Toyota Sale da Caltabiano McLarty. Neste mês de março, toda a linha Yaris e Etios 2020 com taxa zero e parcelas a partir de R$ 499 no Toyota Sale da Caltabiano. Isso mesmo, Yaris e Etios 2020 com taxa zero e parcelas a partir de R$ 499. Aproveite essa oportunidade no Toyota Sale e saia de carro novo da Caltabiano McLarty. Visite a Caltabiano Toyota na Avenida Berrini e na Avenida Pacaembu e faça um test drive. Siga Grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida.
Olá, aqui é a Sofia Abraão. Vocês sabem quem é o Max? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, com dois aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos ou quebradiços. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e a crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
Imecap Hair está à venda nas lojas Droga Raia e Drogazil e em todas as farmácias do Brasil.
De volta na Band News FM, falando agora da rodovia Castelo Branco, onde o motorista vai enfrentando um trânsito difícil no sentido interior de São Paulo, entre os quilômetros 19 e 26, sentido Cebolão, apenas o tráfego é mais intenso na passagem para Alphaville. Rodoanel Mário Covas funcionando com boas condições agora no sentido de Perus, em direção à Dutra, problemas do quilômetro 11 até o quilômetro 17. CNA dá resultado. Com o professor que parece brother, você aprende. Matricule-se, ainda dá tempo. Acesse experimentacna.com.br.
No aplicativo, né, para as redes sociais, estamos aqui, né, para todo mundo. No Daio para São Paulo. O Bob fica falando coisas aqui que me fazem rir.
Oh, sou eu,
sim. O que o ouvinte quer saber aí, ô Fábio Cubs?
Vamos lá, mais ouvinte.
Essa derrota do governo agora é um repeteco do que aconteceu no fim do governo Dilma, as pau das bombas, quando você não tem mais diálogo com o Congresso.
A pauta-bomba costuma ser a falta de diálogo. Eu não estou endossando nada, aliás, pelo que eu estou vendo aqui, tem um ouvinte que vai fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Daqui a pouco. Agora, derrotas no Congresso são fabricadas, especialmente quando você não tem interlocução. Especialmente quando alguém chama a sua atenção e diz, presidenta, só estou contando história. As coisas do Congresso não estão boas. Aí a presidenta diz, dane-se que não faz, você quer,
deu no que deu.
O Vinícius, que é o quarto, ele aqui da minha lista, pelo visto ele tem uma questão que é pertinente.
Boa noite, Reinaldo. Aqui é Vinícius São Paulo. O Reinaldo, você acha que sobre o argumento de que o governo não tem articulação com o Congresso, justifica que o Congresso tome medidas irresponsáveis?
Não. Não acho. Em si, não acho. Claro que não. Agora, quando você tem um poder tentando submeter o outro, aí sim. Aí sim, não acho justificável. Estou explicando por que acontece. Porque se você tem um poder que diz assim, ou você se subordina a mim, ou acabou, o outro não vai se subordinar. Se ele tiver como não se subordinar. Você entendeu? Não é possível que você mande um coordenador político do governo, Luiz Eduardo Ramos, fazer um acordo com o Congresso, manda um PLN, um projeto de lei, ou PLN, projeto de lei do Congresso Nacional com assinatura do governo, combinado com o governo, e no dia seguinte o presidente passe a sabotar o acordo que ele mesmo fez. Resta ao Congresso o quê? Tem mais uma? Dá tempo aí?
Não, temos que voltar.
É, ditador.
Música.
Band News FM.
Muito bem, já nos 4 minutos finais aqui do programa, vamos para as rapidinhas do Tio Rei.
Bora.
Fazer uma vinheta pra ele.
Reinaldo, quem também testou positivo para o novo coronavírus foi o prefeito de Miami, Francis Soares. Ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o restante da comitiva brasileira na última segunda-feira, dia 9. Falando em Estados Unidos, rapidamente, o presidente Donald Trump declarou hoje à tarde o estado de emergência nacional devido à pandemia.
E quem deu essa notícia? O mesmo jornalista, John Roberts?
Isso. John Roberts.
O mesmo John Roberts com quem o Eduardo não conversou, tá, gente? Mesmo lá da Fox News, né? Muito bem. E o ministro da Austrália, filha do Trump, como é que é o negócio aí?
Ministro do Interior da Austrália, Peter Dutton, confirmou que está infectado com o novo coronavírus. De acordo com o governo, ele está em quarentena no hospital do país. Na semana passada, se reuniu com Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos.
Que o presidente dos Estados Unidos, o Trump é outro que adora meter a família no meio do negócio, transformar a presidência numa espécie de negócio familiar. Quais são os números do Brasil a respeito?
O Ministério da Saúde, Reinaldo, informa que o Brasil tem 98 casos confirmados do novo coronavírus. Esse número, no entanto, deve aumentar, porque após a coletiva da pasta, já houve novas confirmações no país.
A gente já sabe, né, que as coisas caminham para... O próprio governo está dizendo isso. Mandetta disse isso ontem na live com o Bolsonaro. Apareceu os dois, o Hannibal Cannibal, né, com aquele negócio, que tende a se espalhar. Dá tempo, vamos para 17. Como é que estão as medidas no mundo, Fábio Cuba? Você que é o nosso enviado especial ao mundo.
Isso, uma curiosidade que as pessoas têm é como outros países estão lidando com essa pandemia, né,
como,
Reinaldo?
A gente listou
aqui alguns exemplos. Na China, cidades inteiras ficaram isoladas. Houve interrupção total do transporte público por lá.
E aqui no Brasil, um monte de gente elogia, a China agiu certo. Só que se falar disso aqui, fala que não. Aí fala assim, não, mas não tem o mesmo número de casos. Tá bom, quando tiver, então tudo bem, é isso? Tem uma... Desculpa, eu sou lógico. As pessoas começam a dizer coisas ilógicas perto de mim, minha cabeça dá tilt e eu posso virar mal criado.
A Coreia do Sul incentivou ativamente empresas a adotar o trabalho remoto, home office.
Isso. Na Itália nós sabemos, né? Tudo parado e tal, tem um bloqueio. Agora, o que eu gostei mesmo... Porque há que ser macho na crise, pô.
É isso.
Tem que ser macho na crise. Essa gente zóio puxado, feito Bob, que pra mim é... É tudo igual, Bob. Tudo lá com o zóio puxado.
É isso.
Isso. Kim Jong-un, esse é macho.
A gente falou, Reinaldo, aqui de alguns países asiáticos, a China, por exemplo. Tem a China, tem o Japão.
Tem.
E tem a Coreia do Norte.
Que não tem caso nenhum. Já disse aqui, 10 da manhã, um caso, 10 e 5, 0. 11, 1. 11, 2, 0. E assim vai.
Tem uma foto, Reinaldo, de Kim Jong-un que está circulando pela imprensa no mundo todo.
Isso.
Ela chamou a atenção hoje. Por quê? O ditador aparece ao lado de vários oficiais durante exercícios militares. Na imagem, todos estão usando uma máscara de proteção. Essas máscaras que as pessoas usam para evitar o contágio do coronavírus. Menos uma pessoa.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
Saibam o seguinte, a loucura da ditadura comunista na Coreia do Norte é tal. Primeiro que é uma ditadura, é uma dinastia, né? Passou do avô pro pai, né? Então, uma dinastia comunista. A loucura é tal que há um culto de natureza religiosa. O seu Kim Jong-un está dizendo o seguinte: eu estou acima dos humanos que pegam vírus. Este é o país que embalsama, e quando eles morrem, são embalsamados para servir ao culto. É a gente que gosta da música tema. Nesses tempos, que serve para a Coreia do Norte e começa a servir por aqui também. Não é isso? Até a segunda. Beijo. Vai, Fábio Cuba.
Tem um louco preso dentro de mim. Bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Noite fria, céu cinzento. Lá vou eu.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.